Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Glória a Deus. Eu quero saber aqui, quem estava já dentro de uma igreja cristã na década de 90? Faz um sinal com a sua mão aí. Até que tem um tantinho aí, né? Então eu vou mencionar uma música aqui que eu acho que a maioria conhece. Quem conhece aquela O Caminho de Deus é Perfeito? Uhul! Então, essa música, gente, eu cantei muito, toquei muito ela. Eu falo assim, só de mencionar a frase, O Caminho de Deus é Perfeito, eu lembro da sequência melódica de tanto que a gente tocava essa música. Mas a gente não só tocava, como também cantava com muita força. E trazia à existência aquela palavra como se fosse nossa mesmo, que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Era um hino de guerra, a gente se sentia indo, batalhando com essa palavra, né? Infelizmente a gente não canta mais ela, porque ela é tão legal, né? Eu falo que tem uns irmãos aqui que é da época da harpa, né, gente? Eu conheço bastante hino. Eu toquei bastante hino já, gente. Aliás, da igreja onde eu vim, tocava muito hino. Mas, assim, a gente não pode perder aquilo que é a essência de Deus nas nossas vidas, né? Existem os tempos, os momentos, e a gente precisa continuar trazendo à memória aquilo que traz esperança para nós. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma porção que está contemplada dentro desse hino, né? Que está lá no livro de 2 Samuel. Então, se você puder abrir comigo, 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 31 é essa parte que fala que o caminho de Deus é perfeito. Eu vou ler na versão NVI que diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E Deus, quem nos reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. A porção que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está contemplada nos dois últimos versículos que eu acabei de ler, que é o 33 e o 34. Então, o 33 ele fala: é Deus quem me reveste de força. Vira para a pessoa que está próxima a você e diga: é Deus quem te reveste de força. É Ele que torna o seu caminho perfeito. É Ele que faz você correr veloz como uma corça e firma os seus passos nos lugares altos. Olha, eu espero que você tenha fé sobre isso que você disse. Amém? E sobre isso que foi proferido sobre a tua vida. Porque realmente há um lugar onde nós encontramos força em Deus. E o título da mensagem que eu quero compartilhar hoje é Pés Fortificados. O que são pés fortificados? Como podemos ter esses pés fortificados? Eu quero destacar quatro princípios contemplados nesses dois versículos, mas que são preciosíssimos para a nossa caminhada. Nós estamos perto aí da virada do ano, como já alguns pastores aqui falaram, perto da virada a gente tem o hábito de fazer metas, desafios, coisas que nós queremos realizar no ano 2016. E isso é saudável, porque a gente tem que parar um momento, fazer um balanço da nossa vida, ver o que teve de bom, o que não teve de bom e que pode melhorar. Não é só se lamentar pelo que não teve de bom, mas fazer planos para avançar, planos para que a gente possa ter um ano melhor. Só que estes planos, eles devem ser submetidos toda à vontade de Deus, porque como diz a palavra, o homem planeja, mas pertence a Deus o realizar. E muitas vezes nessa jornada, a gente se desgasta, a gente fica cansado. O ano passado, eu pedi férias em dezembro, porque, gente, chegou novembro, eu já estava assim, arriada mesmo, né? Cansada no corpo, na alma e no espírito. E eu precisei descansar antecipadamente. Quando eu falo antecipadamente, é porque em dezembro eu já estava catando férias, já no primeiro dia lá. Por favor, eu quero que saia primeiro de férias. Mas tem ano que o seu gás vai até adiante. E a gente precisa aprender aonde buscar a nossa força. Aonde fortalecer os nossos pés para continuar a jornada. a vida não para. Você pode tentar até não acordar pela manhã, mas uma hora os seus olhos vão abrir, o seu corpo desperta. Enquanto há fôlego de vida dentro de nós, nós precisamos saber o que estamos fazendo do nosso tempo. E nós vamos um dia dar conta diante de Deus de tudo que fizemos em cada segundo da nossa vida. Então eu quero destacar quatro aspectos desses versículos, do 33 e do 34. O primeiro é uma visão de fé. Através do primeiro verbo dessa frase, que é revestir, ele destaca um comportamento, um princípio, que é visão de fé. Então o versículo começa, é Deus quem me reveste de força. O revestir, eu tenho que ter uma visão de fé, de trazer à existência aquilo que ainda não possuo como se já fosse meu. Então eu preciso ser revestido da força de Deus. Quando nós passamos por circunstâncias, passamos por situações, por exemplo, de doença, enfermidade, é difícil naquele momento você falar assim, não, estou sendo fortalecida por Deus. Mas naquele momento é o momento que a sua fé vai ser provada. Aquele momento é o momento que Deus pode te fortalecer, se você apresentar a sua causa para Ele. Eu passei por uma cirurgia recentemente e eu nunca imaginei, gente, como é bom ir ao banheiro e conseguir fazer xixi sem você ter que pensar que você faz xixi. Eu usei durante uma semana aquela sonda. Pensa na provação que é aquilo. E tem gente que fica meses, meses e meses. A gente não para pensar como o nosso corpo, ele se articula e funciona de uma forma tão inteligente. Mas Deus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E eu comecei a valorizar, a trazer à existência aquilo que me traz esperança. O que me trazia esperança naquele momento era, um dia eu vou tirar essa sonda. Eu vou estar livre dela. Mas tem gente que caminha com essa sonda até o final da vida. Daí você fala, o que traz então esperança para a pessoa? E nós precisamos aprender a ter uma visão de fé naquilo que Deus quer nos capacitar e Ele quer forjar dentro de nós. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui é que o revestir de força, ele está embutido numa visão de fé. É um princípio. O segundo é o segundo verbo que fala tornar, ele torna perfeito o nosso caminho. Outra versão de Almeida, ele diz que ele desembaraça o nosso caminho. Então, se eu sou revestido de força, eu tenho um lugar de caminho perfeito, porque Deus torna o meu caminho perfeito. Tornar o caminho perfeito é uma visão de esperança. Então, é o segundo princípio que eu quero destacar aqui, esperança. A vida do cristão, ele tem que ser de contínua esperança. Esperança do que Deus tem para realizar. O ano passado, quando eu estava bem cansada, bem desgastada, essa visão de fé estava quase, de esperança estava sumindo da minha vida. Porque você começa a perder a força, a acreditar, já que as coisas podem ser diferentes. Mas a grande verdade é que toda vez que você vai para Deus, Ele renova suas forças, Ele renova sua esperança, Ele renova os seus sonhos. Ele te torna novo, porque a vida está nele. Se a gente tem vivido de desânimos e de desesperança, é porque a vida de Deus não está circulando em nós. Porque quando circula, não tem uma pessoa que viva a vida de Deus que permaneça no desânimo, que permaneça na tristeza. A tristeza vem, os problemas vêm, mas eu não posso parar neles. Eu passo por eles, eu devo continuar a minha caminhada. E só consigo continuar quando eu consigo descobrir onde estão os meus recursos para ser fortalecido em Deus. Então, o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui é o preparo, é a forma física, que está embutido dentro do terceiro verbo dessa frase, desse versículo, que é o correr. O correr, ele envolve um preparo físico. Eu não sei quantos de vocês que na adolescência, na juventude, conseguia correr, fazer exercício. Daí vai passando os anos, você cai naquela vida, aquela vida sedentária, e você um dia resolve correr com seu filho. Gente, às vezes você vai correr um tanto, você já está ali acabado, né? Então, assim, exige preparo físico, você fazer algumas atividades. E quantos mais os anos passam, você vai vendo que se você não tiver esse preparo físico, você fica pelo caminho. Que nem eu lembro que eu gostava muito de jogar bets. Gente, a última vez que eu fui jogar bets corre, aqui é bet ombro, né? Que chama? É isso? Bets também, né? Quando eu fui jogar, gente, não aguentava mais correr. Porque pena aquela bolinha, joga longe, você vai sair correndo, você não aguenta. Na terceira, você já tá voltando. Aí meu filho falava assim, ô mãe, assim não dá, né? Tipo, vamos perder. Então, assim, exige preparo físico. Então, o terceiro aspecto aí do princípio é preparo, é forma física. Nós precisamos estar em forma para poder correr. E o quarto aspecto é a segurança, que é o quarto verbo, que ele destaca aí como firmar. Ele firma os nossos pés, aonde? Nos lugares altos. Então, eu quero especificar algumas particularidades desses quatro aspectos. Do primeiro, que é a visão de fé, que ele fala da questão de revestir as nossas vidas com força. Se a gente olhar para a força humana, a gente vai se frustrar. Quando você olha para a força de Deus, você vai alcançar aquilo que ele tem como propósito. Vou dar um exemplo. Davi, quando vai contra Golias, se você olhar nos olhos naturais, qual que era a força de Davi contra Golias, gente? A Bíblia é muito clara. Não deram crédito por Davi. Tadinho do Davi. Vai lá enfrentar o Golias. Mas Davi sabia por quem ele estava indo. Que força que ele estava indo não era dele. Ele fala, eu vou na força do meu Deus. Eu vou no caminho que o meu Deus me dá. Então ele foi revestido da força de Deus. Quando a gente vê Eliseu e o menino no monte, e o menino fica desesperado, ele fala assim, são muitos. Aí Eliseu pede para que Deus abra os olhos daquele menino. Ele falou, nós não estamos indo na nossa força. Estamos indo na força do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E toda vez que nós vamos na nossa força, nós nos frustramos. Eu quero compartilhar com vocês algo que, assim, aconteceu na minha vida, porque muitas vezes a gente traz essa força não somente para as coisas naturais, a gente leva para o espiritual. A gente pensa que avança em algumas coisas ministeriais, avança em alguns lugares que Deus traz a maturidade e acha que pela nossa força a gente pode fazer as pessoas viverem aquilo. Quando eu pertencia ao Ministério de Louvor, lá em Campinas, ainda na igreja que a gente congregava, eu participei de um congresso, que é do Integrity, não sei quantos conhecem, mas é na Estância Árvore da Vida, é o mesmo pessoal que fazia adoração e adoradores, do Massal. E lá tinha assim, um time de ponta de adoradores, tinha o Azaf, tinha a Demar, tinha Paul Wilber, naquele momento que a gente vivia ali, era o pessoal que estava de ponta. E eu me lembro assim, de viver a presença de Deus, de ter uma manifestação de liberdade, das pessoas dançarem na presença de Deus, cantarem, sair cânticos espontâneos, sair o orar em línguas, o cantar em línguas. E eu falei, Deus, eu quero isso sobre a minha igreja. E na época eu estava ajudando o ministério de louvor da minha igreja. E eu lembro que eu cheguei assim para o Azaf, né? E falei, Azaf, como que eu faço para ter isso na minha igreja? Eu acho que ele pensou assim, sabe nada, inocente. Né? Porque ele olhou para mim e falou assim, você não vai fazer nada. Eu falei, como assim nada? Eu quero isso na minha igreja, isso que eu estou vivendo aqui. Ele falou, não é você que faz, é Deus que faz. Deus transbordando na sua vida é que vai trazer essa presença. É que vai trazer essa manifestação. Aí pensa, saí com um balde de água fria lançado na minha cabeça, né? Porque eu queria levar aquela atmosfera para a minha igreja. Eu falei, não vai poder. Né? Ele falou assim, deixa Deus transbordar através de você. Eu queria levar na minha força, mas quando é a força de Deus, ele faz no tempo dele. E eu lembro que eu pude permitir Deus transbordar naquele momento, o que ele tinha para a minha vida derramar naquele lugar, naquele momento foi derramado. Mas eu queria ter visto mais. E muitas vezes a gente tenta mudar o cônjuge, tenta mudar os filhos, tenta mudar as pessoas que convivem com a gente. Porque se não faz uma coisa do seu jeito, irrita. Se não faz uma coisa que você se sente amado e respeitado, você acha que a pessoa está fazendo uma afronta contra você. Se as coisas te doem, no mínimo, é um sinal para você abrir tua vida para o trabalhar de Deus. Porque até que Deus seja plenamente nas nossas vidas, as coisas podem doer em nós. Mas quando Deus é pleno, nós achamos um lugar de graça e a graça dele nos basta. A gente não vai sentir mais dores, passamos por tribulações, por sofrimento, mas não passamos naquele lugar se detendo e paralisando nele. Eu quero compartilhar um pouco agora do segundo aspecto, que é da esperança, que ele torna o nosso caminho perfeito. Se você parar para pensar agora, responder consigo mesmo, não precisa responder para mim, mas hoje, Você viu o seu dia hoje como um caminho perfeito? O que você está vivendo hoje, você pode dizer que é o caminho perfeito? Nós sabemos que pela palavra de Deus, ele fala no Novo Testamento que quem é o caminho? O caminho é Jesus. Se o caminho é Jesus e eu ando com Jesus, portanto, meu caminho deve ser perfeito. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu passa, não importa a luta, mas o caminho de Deus é perfeito. Porque Jesus em mim torna o meu caminho perfeito. Até que seja dia perfeito, nós estejamos plenamente na glória de Deus, a gente vai ter luta, vai ter provação. Mas a gente pode caminhar com Jesus e ter esse lugar de segurança, de caminho perfeito. Se você olhar para as imperfeições, você vai ver o seu caminho embaraçado. Como eu disse na versão da Almeida, ele fala que é Deus quem desembaraça o nosso caminho. Não somos nós que temos que endireitar, é Deus que endireita, mas Deus dentro de nós. Se você não permitir Deus entrar, o seu caminho vai ser embaraçado. Sabe aquele caminho que você nem sabe para onde está indo, pelo que você está passando, você apanha de todo lado? Você vai estar embaraçado pelo caminho. Mas quando você entrega para Jesus a sua vida, ele estabelece esse caminhar perfeito. Ele endireita as suas veredas. Ele endireita o seu caminho. O terceiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é o preparo. Diz que ele faz correr veloz como a corça, como a gazela. Eu quero falar um pouquinho sobre a corça. A corça, quando você vai estudar, todas as menções que tem na palavra de Deus, ela tem a mesma raiz, a mesma ramificação no hebraico, do servo. Servo de servo, tá? Desculpa, servo. Veado. A gazela, a corça, ela é a fêmea do servo, do veado. E quando você vê a raiz dessa palavra, é a mesma raiz de força intensa. Então, todas as vezes que nós vemos mencionado na Bíblia, veado, cervo, gazela, corça, você tem que lembrar que a expressão do que está referenciando ali é a expressão de um animal que tem força intensa. Então, se você imaginar força intensa, você vai começar a entender porque alguns versículos mencionam gazela. E eu quero destacar aqui alguns desses versículos para vocês. O primeiro versículo está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 8. Ele está se referenciando aos valentes de Davi. E na parte B desse versículo, falando dos valentes de Davi, fala que eles eram ligeiros de pés, como as gazelas selvagens. Então não bastasse ser gazela ou corça, era selvagem ainda, ou seja, mais força ainda. Aqui, esse versículo, ele demonstra, além de força, a agilidade. A agilidade deles correrem, deles avançarem, deles prevalecerem sobre as circunstâncias. Então, além de força, agilidade. O segundo versículo que eu quero destacar é Provérbios, capítulo 6, versículo 5. Ele fala assim, livra-te como uma gazela ou corça da mão do caçador. Esse provérbio ele é uma advertência contra a estutícia. O que é estutícia? É aquilo que eu acho que eu posso enfrentar. É aquilo que é mal, que eu acho que eu posso me deparar com ele, encarar ele e falar, não, eu vou sair bem disso. Existe uma porção da palavra de Deus que fala que a gente deve fugir do homem violento. Mas muitas vezes a gente quer enfrentar o homem violento. A gente vê uma injustiça, a gente quer ir lá e debater com quem está fazendo aquela injustiça. E toda vez que a gente vai contra um homem violento, boa coisa você não vai colher, porque o princípio da palavra de Deus já foi estabelecido. Foge do homem violento. Foge da mão do caçador. E quando você vê a palavra de Deus, quem tenta caçar a nossa alma, o nosso espírito? É o inimigo das nossas almas. É Satanás e seus demônios. É aqueles que são experts nos pecados. É aquele que conhece por onde você vacilou, por onde você pecou. Então, eu quero dar uma advertência aqui à igreja. Foge daquilo que é a aparência do mal. Não vá lá, não, eu estou bem, estou curado, estou restaurado. E vai passar por tentação dos olhos, tentação do ouvido, tentação do corpo. Toma cuidado, foge daquilo que pode te caçar, daquilo que pode te enlaçar. E está falando para fugir com força e agilidade, como uma corça. No Salmos 42, versículo 1, ele diz assim, como servo, anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Esse versículo está falando da força da costa de correr atrás de águas. É, já é cientificamente comprovado que o olfato da costa ele é bem desenvolvido ao ponto dele conseguir cheirar águas a distâncias e até mesmo profundidades, lençóis freáticos. Mas a água aqui, queridos, quando você vai para o Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 5, versículos 26 e 27 também, ele fala a respeito da questão de sermos lavados pela palavra de Deus. No versículo 25 ele começa: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E assim ele lavou a sua igreja pela sua palavra. Então quando a gente vê a água, a gente vê também a manifestação de purificação. Então a costa anseia por água não somente por sobrevivência na questão de provisão, de beber, porque ela consegue ficar horas sem beber água. E quando bate o desespero, ela corre mesmo atrás, ela precisa alimentar o reservatório dela de água. Mas ela não é só esse benefício que a água traz sobre a costa, traz o benefício também de ela passar e se lavar. E quando ela se lava com a água, ela tira aquele cheiro que exala, que é benefício para o predador. Então, o que ela faz? A água lava e dá provisão. A semelhança disso nós temos que trazer para a nossa vida. Porque quando nós nos lavamos pela palavra de Deus, isso sacia nossa sede de alma. Sacia aquelas inquietações que a gente tem da alma. Aqueles problemas, as crises. Está com muito problema? Vai ler a palavra de Deus. Medita, peça a Deus, revela a tua palavra a mim. E o Senhor revela, porque não tem quem peça e o Senhor resista. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que batem, a porta se abre. Eu quero destacar mais um versículo. Deixa eu ver aqui onde... Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Esse é um versículo, inclusive, que foi a mensagem do pastor Luciano, que ele fala pés como da coça. Ele fala: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da coça. Me faz andar sobre os lugares altos. É semelhante a esse versículo de Samuel, até o profeta aqui está referenciando, quando você vai para as referências bíblicas, o que Samuel já tinha dito lá. Que realmente o Senhor é minha fortaleza, minha força, e ele endireita os meus caminhos e me faz correr como corça, e firma os meus passos nos lugares altos. Abacuque aqui, ele está trazendo à memória algo que, para ele ter esperança. Se você pegar o livro do profeta, eles estavam vivendo um período muito ruim, de opressão, reféns de um povo bem mau, que estava fazendo o povo de Deus sofrer. E Abacuque fala: até quando, Senhor? Até quando vamos viver dessa forma? E aí o Senhor fala: vocês estão vivendo isso por consequência do que vocês semearam. Mas Abacuque fala: então tá bom. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto, eu me alegrarei em ti. Porque o Senhor faz os meus pés como da costa, Ele me fortalece, Ele me faz andar, Ele me leva para um lugar de descanso mesmo quando o que eu estou vivendo é ruim. Não é privilégio de poucos viver em provações, tribulações, situações ruins. Mas é um privilégio de muitos também ter o recurso de buscar em Deus. A salvação é para todos. A manifestação da glória de Deus é para todos. A vida de Deus é para todos. E porque uns acham e outros não? Intensifica a sua jornada. Firma os seus pés como os da corça. Em Isaías, no capítulo 35, versículo 6, eu gosto demais desse versículo, ele fala: então os coxos saltarão como o servo. Aí você imagina, coxo, gente, coxo é aquele que tem a musculatura atrofiada. Ele tem a musculatura do pé, da perna, ele é coxo. Mas se você busca vida em Deus, ele é aquele que manifesta a vida. E ele faz até aqueles que estão atrofiados na alma, no espírito, no corpo, saltarem como servo. Saltar como força. Esse lugar que nós temos que buscar em Deus. Quero falar um pouco agora sobre a questão da segurança, da estabilidade. Esse lugar de segurança e estabilidade é os montes mencionado. Aqui na parte final do versículo 34 de 2 Samuel, ele fala que o Senhor firma os nossos passos nos lugares altos. Os montes é um lugar de referência na palavra de Deus, da presença dele. Quando você vê Deus entregando a Moisés tudo que ele precisava, ele falava para Moisés subir ao monte. Quando você vê as grandes manifestações de Deus, é no monte. Até os homens de Deus, quando Jacó ia fazer alguma coisa, um memorial para Deus, o que, que ele fazia? Um monte. Então era a forma como no Antigo Testamento a gente via a manifestação de Deus. Quando Deus foi entregar a lei, ele entregou no monte. Então quando você vê lá, até Salmos está referenciado muito com os montes. A gente vê aquela porção que fala, eleva os meus olhos, para onde? Para os montes. Onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas nós vemos também no Novo Testamento, como a Bíblia já fala, que o antigo, ele é a sombra das coisas que iriam se manifestar no novo, na nova aliança através de Jesus. Aonde Jesus morreu por nós? Em que lugar? No monte, numa cruz, mas a cruz estava no monte. O que, que isso traz para nós? Traz um lugar que a gente não precisa ficar subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte para buscar a presença de Deus. Mas a presença de Deus agora está em nós. Nós somos o monte de Deus, nós somos o lugar da manifestação da vida de Deus, porque Jesus já pagou esse preço. Ele nos trouxe a redenção no lugar que a gente pode viver a presença de Deus continuamente, através da manifestação do Espírito dele. Ele foi, mas ele fala, quando ele fosse, ele ia deixar o que conosco? O Consolador, o Espírito de Deus. Agora eu te pergunto, a sua vida tem sido consolada diariamente por esse amigo fiel? Por esse companheiro fiel? Porque, queridos, se vocês acharem que a gente não tem luta, eu costumo falar isso. Pastora Adriana não tem luta, né, pastora Adriana? Pastor Marciano, ah, luta? O que, que é luta, né? Gente, todos nós temos lutas. A diferença é como nós passamos por ela. Quando você encontra esse lugar de ter um consolador constantemente com você, você vive um lugar de graça. O Espírito Santo te visita. Quantas e quantas vezes eu não chorei na minha cozinha. Aliás, as últimas palavras dos profetas vinham falar, olha, o Senhor te visitou na cozinha. Eu falava, eu sei, que eu passo bastante tempo em casa, cuidando da comida. Mas eu tô lá, gente, tô passando pelas minhas lutas, a minha cabeça tá trabalhando, o meu sentimento tá sentindo. O que, que eu tô fazendo? Eu tô apresentando pro Senhor, tô chorando para Ele. Mas eu choro e depois me alegro. Pela manhã, antes de vir para a igreja, eu estava lendo uma porção da palavra de Deus que falava de Davi. No momento que Davi estava jejuando e orando pelo filho dele, que foi gerado com Betseba. E o filho dele estava ali para morrer já, né? E Davi passa 8 dias. Ele fala 7 dias, no 8 ele levantou, no 8º. 7 dias ele passa ali chorando e jejuando diante de Deus, não se alimentando. E os servos dele vão todo preocupado para saber o que está acontecendo com Davi. Fala, nossa, ele vai ficar ali, que estado que ele vai ficar? Ele teve uma tristeza profunda. Tristeza profunda hoje no nosso século é chamado de depressão. Eu também tive o privilégio de passar por uma tristeza profunda, que eu não quero declarar isso para ninguém. Mas sabe aquele momento que parece que tudo cai sobre você? Desde problemas emocionais, problemas com familiares, daí os filhos começam a dar um pouquinho mais de exigência ali contigo, aí você começa a ver as coisas que estão ao seu redor, e aí o seu corpo começa a se abater, você fala, uau, tristeza profunda. Mas a questão é, o que, que você vai fazer com essa tristeza profunda? Davi deu um ótimo exemplo. Ele chorou, ele jejuou. E aí eu lembro, nessa porção falava assim, que os servos de Davi estavam ali no fundo, cochichando, como que a gente vai falar para ele, né? A criança morreu, não sei o que, eles estavam preocupados. E aí Davi vira e fala, a criança morreu, né? Aí os servos morreram. Ele se levanta, ele vai tomar um banho, se veste, e ele pede para os seus servos o quê? Comida. Ele pede, me tragam pão e água. Aí o servo se escandaliza, gente. Eles falam assim, como? Você estava jejuando, você estava chorando, e agora você levanta assim, como se nada tivesse acontecido? Ele fala assim, enquanto estava viva, eu podia fazer algo. Eu podia jejuar, eu podia chorar. Mas agora eu vou agradecer meu Deus. Eu vou glorificar Ele, eu vou saltar de alegria diante dEle, porque Ele continua sendo meu Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente passa por situação que já foi decretado o fim, que já morreu. Às vezes tem uma fase da nossa vida que a gente fala, não, aquilo não pode morrer, aquilo não pode acontecer. Mas já aconteceu, gente. Você fica ainda ali chorando e jejuando, sendo que você devia já estar mudando, você devia estar saltando de alegria, agradecendo a Deus para que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. A semelhança de Davi, ele teve depois um outro filho. Fala que depois ele de novo foi buscar consolo em Betseba e foi gerado Salomão. Ele teve um outro filho. Às vezes a gente fica se lamentando por coisas que passaram. E fica lá ainda chorando, chorando, chorando. Fica orando a Deus por aquilo. E não deixa o novo se estabelecer. O que Deus tem para nós é novidade de vida. E eu quero declarar isso sobre sua vida, em nome de Jesus. E eu quero destacar, então, aqui alguns versículos que falam da questão de segurança, desse lugar de monte de Deus que a gente deve buscar. No lugar do monte, é um lugar onde os nossos passos são firmados também. O Salmo 17, versículo 5, ele fala, meus passos seguem firmes nas tuas veredas, ou caminho. Os meus pés não escorregaram. Os seus pés têm sido firmes com os princípios e a palavra de Deus? A sua caminhada pode dizer que transborda o caráter de Cristo? Ou você tem vacilado? Você tem murmurado, você tem criticado, tem vivido um lugar de tristeza, um lugar de opressão. A palavra de Deus diz que Ele firma os nossos passos. Em Salmo 121, verso 3, Ele fala, Ele, Deus, não permitirá que você vacile, que você tropece, porque o seu protetor se manterá alerta. Se você está em Deus, Ele sempre vai estar em alerta contigo. Ele não vai permitir que você vacile. Eu quero destacar algumas características aqui da Corsa, porque, como eu falei, o título da mensagem é Pés Fortificados. Então, eu quero destacar algumas coisas que vão nos ajudar a lembrar dos nossos pés serem fortificados. O pé da Corsa, ele é um pé fendido. O pé fendido da Corsa permite subir sobre os montes. Os montes, geralmente, a característica do relevo é de ser irregular. Tem montes que são regulares, como dunas, como de gelo, mas a característica fundamental do monte é de um terreno, um relevo irregular. Eu não sei quantos tiveram aqui a oportunidade de escalar montanha ou passar por montes de pedra, mas eu tive. Se você for descalço, depois de um tempo seu pé fica machucado, você fica cansado. Se você for calçado, você aguenta um pouquinho mais, mas tem que ser um calçado próprio, porque se for com um tênis que escorrega, já era. Eu lembro que os adolescentes tiveram uma oportunidade de escalar uma montanha e um dos monitores subindo com eles estourou o calçado subindo. Adivinha o que aconteceu com a turma? Ficou tudo para trás, né? Foi indo bem devagar. Aí, na hora de descer, todo mundo queria deixar o monitor para trás. Assim, ó, vai por aí, né? Você vai demorar tempo para descer. Mas o que eu quero destacar é que os pés da Corsa, ele é um pé específico para subir montes. E o Senhor está falando para nós, temos esses pés específicos. Esses pés que eles correm tanto no terreno regular, com velocidade, tanto quanto num terreno irregular. O que é irregular é aquilo que eu não consigo mensurar. É aquilo que não está no meu domínio, eu não consigo aplainar. Muitas vezes a gente passa por tristezas, angústias, provações que você não está esperando. Mas se você tiver seus pés fortalecidos, você passa por ele. Você vai subir, vai para os lugares altos. Então, algumas características da corça, eu não sei quantos sabem, mas ela tem a pelagem dela variada de acordo com a estação. No verão, fica curto e avermelhado. Na primavera, fica longo e marrom. Ele é um animal de hábitos normalmente solitários, embora às vezes alguns vídeos mostram eles em bandos, mas quando eles vão correr, quando eles vão comer, eles vão mais solitariamente. Eles preferem realizar suas atividades durante o nascer e o pôr do sol. Os machos têm galhadas, que são os cervos, os veados, eles têm galhadas presentes somente no outono, na primavera. No outono, essas galhadas caem. Galhada para o servo, para o veado, ele representa orgulho, ele representa imponência. Onde ele chega, eles disputam a fêmea pelos galhos, pelas galhadas que eles têm. Aí você imagina, o orgulho dele tem que cair. Porque chega ali no outono, cai, na primavera cresce de novo. Gente, isso é toda estação que ele passa. E muitas vezes a gente tem que perder algumas coisas que estão como galhadas na nossa vida, a gente não quer abrir mão. Mas aí não vem a nova galhada, não vem aquilo que Deus tem para manifestar na sua vida. E, como eu disse, o olfato já é uma característica de olfato privilegiado. Então eu quero fazer alguns paralelos aqui de algumas características da corça para a nossa vida. A palavra corça significa expressão de força intensa. Então nossos pés têm que ser como da corça, têm que ser pés fortalecidos, de força intensa. Nós temos que muitas vezes nos adaptar de acordo com a estação que vivemos. Enquanto houver céus e terra, haverão as estações para marcar o tempo. E nada diferente na nossa caminhada cristã. Tem momento que está tudo em flores. Aí tem momento que as folhas todas caem. Tem momento que vem o frio, que você acha que você está sozinha. Mas tem um momento que vem o verão de novo. E vem o calor e aquece sua vida. O que você precisa saber? Passar com os pés de corça sobre essas estações. Fortalecido em todo o tempo, por todas as estações. O hábito, hábito que ele tem de fazer as coisas sozinho, individual, solitário, eu vejo a semelhança da nossa salvação. Você pode tentar salvar na marra sua família, seus filhos, seus parentes, quem se ama. Mas, gente, a decisão é individual. Ninguém leva o outro para o céu. A sua passagem é individual, é a sua entrega para Deus. Da mesma forma que aquilo que Deus tem para manifestar na sua vida é individual. Muitas vezes a gente fica esperando, a igreja não me deu oportunidade no meu ministério, não me reconheceu nisso, não valoriza o meu ministério. Pera lá, gente, o ministério é de quem? É de Deus? É Ele que está confiando a você? Então Ele é fiel para cumprir sobre sua vida. E Ele vai fazer acontecer. Mas muitas vezes a gente fica esperando emendar, grudar em alguém que está indo ali. Não, eu vou fazer aqui a projeção. Em tantos anos eu consigo chegar aqui, mas um tanto outro ali. A verdade é, o que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Desde que você viva fortalecido nele. Desde que você tenha os seus pés com Ele. E a água, como eu disse, é tanto para provisão, quanto para limpar o odor, quanto para limpar o cheiro do pecado. Muitas vezes a gente se envolve com o pecado e não quer se lavar pela palavra. Não, Deus já perdoou. Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus misericordioso, mas você se arrependeu? Você foi para a palavra, deixou a palavra te lavar, deixou Jesus te mudar? É essa transformação que nós precisamos. Então eu quero ler com vocês de novo o versículo 33 e o 34 de 2 Samuel 22. Vou pedir para o Ministério de Louvor já vir para cá. Gente, encomendaram eu para pregar no culto que não tem Ministério Infantil, porque minha pregação é curta, tá? Rapidinho, tipo, entenda aí, né? Já passei os princípios, já estou finalizando. Brincadeira. Mas eu falei que eu não me incomodo com a agitação de criança, mas eu sei que tem alguns que ficam, olha, tá muito barulho. A verdade é que a gente precisa aprender a conviver com as crianças. Eu estou muito feliz porque estou vendo muitas crianças aqui, junto com seus pais. Quero dar parabéns para vocês. Estão se comportando. Parabéns, crianças. Porque às vezes eu falo, nossa, criança atrapalha. Atrapalha não, tem que crescer junto com a gente. Tem que amadurecer junto com a gente. E eu gosto deles perto. Eu quero ler com vocês, então, de novo, o livro de 2 Samuel, capítulo 22, versos 33 e 34. Deus é minha fortaleza e a minha força, e de perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele faz os meus pés como os da corça, e me firma nas alturas. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e permitir agora que o Espírito Santo te conduza no lugar que você possa responder algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você nessa tarde. Uma delas é: se existe uma palavra liberada de Deus que os nossos pés deveriam ser como uma corça, eu tenho usado esses pés? Os meus pés são como os da corça? O que eu tenho feito na minha jornada? O meu caminho tem sido desembaraçado? Ou tem sido um caminho que eu estou até me perdendo nele? Um caminho que eu vejo somente as provações? Um caminho que eu tenho achado pouca esperança de mudança? Eu me sinto sozinha ou eu me sinto cumprindo o propósito de Deus? Eu me sinto um homem solitário ou me sinto buscando aquilo que Deus tem para mim? Qual que é a minha identidade? Ela tem sido gerada no monte de Deus? Eu tenho buscado este lugar do que os meus olhos elevam para os montes, ele vai para onde está a provisão de Deus? A minha vida tem se adaptado com as estações diferentes que eu tenho vivido? Eu tenho tido a vida no Espírito? A palavra de Deus menciona na carta de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que o amor do Pai, a graça de Cristo Jesus e o amor do Espírito sejam com todos nós. Se eu viver essa porção, eu vou ter tudo que eu preciso para cada dia. Eu tenho deixado ser amado pelo amor do Pai. Deus é meu Pai. Eu tenho provado da graça de Deus diariamente, mesmo quando tudo não vai bem aos meus olhos, aos meus sentimentos, ao meu espírito. Eu tenho tido a comunhão intensa com o Espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, menciona que nós possamos ser achados irrepreensíveis na vinda de Cristo, no corpo, na alma e no espírito. O nosso espírito, quando se encontra com o Senhor Jesus, ele se torna pronto. Mas essa mensagem tem sido transmitida para o meu corpo, tem sido transmitida para a minha alma. Espírito Santo, neste dia, que você permite trazer essa memória de que os nossos pés devem ser como da coça, eu peço que o teu Espírito esquadrinhe o interior de cada um que está aqui e possa revelar o que tem paralisado, o que tem atrasado, retardado esses pés que deveriam ser ligeiros, ágeis, fortes, intensos no correr para ti. Eu peço que o teu Espírito Santo traga a existência, traga a memória, aquilo que precisa ser despojado, aquilo que precisa ser arrancado, para que nós possamos saltar como corças diante de ti, saltar como servos diante de ti, não sermos encontrados como coxos que estão atrofiados na alma, paralisados nas emoções, paralisados nas enfermidades, paralisados nos ministérios. Eu quero declarar, Pai, que sobre a tua igreja manifeste o teu poder. Mas como nós vemos, existem quatro princípios. Visão de fé. Nós devemos crer que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós devemos também crer que é o Senhor que endireita os nossos caminhos, que torna perfeito, mesmo quando vemos as imperfeições. Devemos ver que o Senhor faz os nossos pés como os da corça, e também nos firma no lugar da tua presença, esse lugar que nós não devemos nunca e jamais nos afastar, esse lugar que a cada vez devemos descobrir a todo momento da nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, pela tua porção compartilhada, por aquilo que tu queres manifestar na nossa vida. Queridos, faça a sua oração. Coloca diante de Deus aquilo que o Espírito Santo já trouxe à tua memória, que precisa ser despojado. Foi uma falta de perdão, foi um sonho frustrado, foi uma injustiça, foi uma afronta, foi algo que você precisou passar e não queria. Entrega para Ele. Quantas vezes nós podemos nos achegar a Ele e Ele transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa vergonha em dupla honra? Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele está aqui para te envolver, para fortalecer a tua caminhada, fortalecer os teus pés. Faça a sua oração a Ele.
Música.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.